Boa noite aos senhores vereadores, à comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a terceira sessão ordinária deste ano 2022. Coloco em votação a licença do vereador César Paulo Phillips e a licença da vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo. Os favoráveis se mantêm como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Convoco o vereador suplente, no lugar do senhor César Paulo Phillips, o Arley Alves do Amaral, para assumir a cadeira de imediato, no lugar do vereador titular César Paulo. O vereador César Paulo Phillips, que se encontra em licença para tratamento de saúde do dia 9, dos dias considerado, o vereador Arley já fez juramento do ano 2021, dispenso do juramento. Bem-vindo, colega. Convoco o vereador suplente Lucas Esperotto para assumir a cadeira de imediato, no lugar da vereadora titular Gladys de Fátima Vaz Bertolo, que se encontra em licença e interesse. Convido o vereador a fazer prestar o cumprimento do juramento.
Eu vou ler o juramento e desprometo. Faz com a bandeira, isso.
Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que foi confiado e trabalhado para o progresso do município e o bem-estar do seu povo.
Assim prometo.
Assim prometo.
Empossado como vereador. Convido o vereador Maurício Duarte da Silva para a leitura de uma passagem bíblica.
Quantas vezes o provocaram no deserto e ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram dos santos de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Palavras do Senhor.
Graças a Deus.
Como foi encaminhada a ata da sessão ordinária de 14 de fevereiro do ano 2022, enviada via arquivo eletrônico aos senhores vereadores, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, a ata está em discussão. Ninguém interessado em discutir a referida ata está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Convido o vereador Edson José Fusilini para fazer a leitura dos expedientes na ausência do secretário vereador César.
Requerimento ao excelentíssimo senhor Maicon Lopes, presidente da Câmara e vereador Santo Augusto. Gladys de Fátima Vaz Bertolo, vereadora da bancada do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, com fundamento no artigo 18, inciso 3, do regimento interno dessa Casa Legislativa, vem através desse requerer licença de mandato de vereador para tratar de interesses particulares pelo prazo de 4 dias a partir da presente data. Pelas razões expostas, sendo que tinha para o momento desde já Agradeço e aproveito para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Gladys de Fátima Vaz Berton. Atestado médico. Atestado médico, então, para os devidos fins do César Paulo Phillips, que necessita afastamento médico de suas atividades por 9 dias. Convocação. Precisa, vamos ler igual ofício da convocação? Foi convocado, então, o senhor Egon José Botti. Dirigimos-nos a Vossa Senhoria para convocá-lo a assumir a vaga do titular licenciado vereador César Paulo Phillips, a contar do dia 21 do mês e ano em curso. Vossa Senhoria está convocada para comparecer à sessão ordinária a realizar-se no dia 21 de fevereiro, segunda-feira, às 19h30. Não se fez presente daí, né?
Precisa dizer isso? Ele não quis assumir.
Tá, já passou o ponto, tá. Ao senhor Arley Alves do Amaral, suplente vereador, dirigimos-nos a Vossa Senhoria para convocá-lo a assumir a vaga do titular licenciado vereador César Paulo Phillips, a contar do dia 21 do mês e ano em curso. Vossa Senhoria está convocada para comparecer à sessão ordinária a realizar-se no dia 21 de fevereiro, segunda-feira, às 19h30. Portanto, que encontra-se o Arley. Ao senhor Lucas Esperoto, suplente de vereador, dirigimos-nos a Vossa Senhoria para convocá-lo a assumir a vaga da titular licenciada vereadora senhora Gladys de Fátima Vaz Bertolo por 4 dias a contar do dia 21 do mês e ano em curso. Vossa Senhoria está convocada para comparecer à sessão ordinária a realizar-se no dia 21 de fevereiro, segunda-feira, às 19h30. Está aí conosco também, Lucas. O senhor vereador presidente Maicon Maurício Lopes. Ao cumprimentá-la cordialmente, viemos por meio deste convidar a todos os vereadores para a apresentação do RAG, Relatório Anual de Gestão do Ano 2021, e RDQA, Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior, terceiro quadrimestre do ano de 2021, período de setembro a dezembro, que será dia 24 de 2 de 2022, às 8h30 na Câmara de Vereadores. Aqui vem um convite, então, ao senhor presidente Maicon Maurício Lopes e demais vereadores e vereadora. O Conselho Municipal de Saúde de Santo Augusto, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, convidam Vossa Senhoria e representantes para participarem da primeira Conferência Municipal de Saúde Mental, conforme decreto executivo número 4.305, de 9 de fevereiro de 2022. A conferência será realizada no dia 23 de fevereiro de 2022, no período da manhã das 8h30 às 12h e à tarde das 13h30 às 17h, no auditório Eurico Praucnen, Sicredi. A temática central abordada será a política de saúde mental como direito, pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS. Acho que o restante ele não, né?
Não.
A ata já foi passada.
Os pedidos de providência.
Pedidos de providência e informações, então, para a leitura. Vereador Maxiliano Bari, bancada PDT. O vereador que subscreve vem, nos termos regimentais, apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência: a viabilidade de inclusão na compra da próxima van para a Secretaria de Saúde, seja incluído acessibilidade de cadeirantes na van. Justificativo. Sabendo o trabalho prestado por motoristas no decorrer do dia a dia nos transportes de pacientes, esses itens vêm a suprir uma necessidade que existe no nosso município, onde vem contribuir tanto para o trabalho ser prestado para o conforto dos pacientes que irão utilizar o transporte. Pedido de providência, vereador Ederson José Fusilini Tomate, bancada progressista. O vereador que subscreve, em nos termos regimentais, apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência: que seja recolhido o entulho em frente à quadra do bairro Santo Antônio e em suas redondezas. Justificativa, então, o presente pedido se faz por anseio dos moradores do local. Pedido de providência, vereador Ederson José Fusilini Tomate, bancada progressistas. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para o envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência: que seja elaborado pelo Poder Público Municipal ou seu órgão competente, um projeto de arborização com reposição em toda a área urbana do município. Justificativa, para atender os anseios dos munícipes, pois é notório o conhecimento que diminuiu muitas árvores no território municipal. Projetos para leitura, então. Projeto de lei do Legislativo número 003, de 7 de fevereiro de 2022. Cria o cargo de assessor parlamentar e dá outras providências. Fica criado um cargo em comissão de assessor parlamentar do Poder Legislativo Municipal na seguinte categoria funcional. Assessor parlamentar, número 1, padrão CC1, FC1.
Projeto abaixado para a Comissão de Constituição e Justiça e Orçamento.
Então, projetos para a ordem do dia. Projeto de lei número 007, de 11 de fevereiro de 2022, define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de monitor de escola.
Esse
é para votação, né?
Para votação.
Pode dizer que tu bota para a ordem do dia.
Está para a ordem do dia.
Projeto de lei número 008, de 11 de fevereiro de 2022. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de monitores de escola.
Também para a ordem do dia.
Seriam essas as leituras de hoje, presidente.
Está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo de 3 minutos.
A palavra, presidente.
Está com a palavra, vereador.
Sobre essa audiência que vai ter, acho que é na quinta, né?
Quarta.
Da saúde?
Quarta-feira, às 8 horas.
Como o vereador César está de atestado, eu acho que eu e o vereador Max, né, teria que ver nós dois participar, né, aquele que apresenta a comissão.
Qual que o senhor fala, vereador?
A da saúde, né?
A da saúde é quarta-feira. Todos os vereadores estão convidados.
Mas ele não parte da comissão de saúde e educação? O presidente, não?
Sim, mas o convite foi estendido a todos. É, não, bem, é tranquilo.
O presidente tinha me passado a comissão, né? O César, que ele não se faria presente, né, no caso. Uhum. Então, para um de nós que fosse, tivesse que conduzir, aí qualquer um...
Não?
Tem que ser o vice.
Tranquilo?
Não, bem...
Mais alguém? Pela colegas, só para contribuir ali, foi escolhido um local por ser amplo. O local foi lá na Sicredi, no auditório da Sicredi, pela questão de ser amplo, para nós manter até o distanciamento do Covid. Parece que vai ter bastante pessoas, né? Daí foi lá escolhido o lugar lá. Até em princípio ia ser vir online, mas aí pela questão de aproveitamento, esperaram mais uns dias para fazer presencial. Mais alguma dúvida? Ah, então nós estamos...
É a reunião do Conselho Municipal, é lá.
Nós confundimos, então. Quarta... Não, mas daí é sexta-feira, daí. Sexta-feira. Deve finanças e orçamento.
Mas não tem nada aqui, daí.
Tá, então esse compromisso é da sexta-feira, né, vereador? Porque esse é quarto, esse é da saúde. Do conselho do conselho. Mas então tá esclarecido. Ninguém mais a declarar? Encerro o pequeno expediente e suspendo a presente sessão até o horário de transmissão do grande expediente via rádio e Facebook. Sim, senhor. É um por bancada? Ou um para cada um? Tá. Dois, por favor, desse aqui. Reabrimos trabalhos da mesa, saudamos os colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha pelo Facebook e rádio e ouvintes da Rádio Ciranda. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Convido o vereador Maurício Duarte da Silva para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Minha saudação, senhor presidente, colegas vereadores, plateia aqui nos assistindo hoje, comunidade Santo Agostense que nos assiste via Facebook, pelas ondas da Rádio Ciranda, Juarez, representando a rádio. Colega Lucas, hoje seja bem-vindo, seu Arley, novamente retorna a essa casa. Então, quero começar meu pronunciamento hoje, deixando meus pesar, meu sentimento à família Casaroli. Perderam uma lenda da família, saudosa Nilza, ex-vereadora, Nilva Casaroli, ex-vereadora, professora, secretária de educação também no município, deixou um legado na comunidade Santo Agostense. Então, deixo meus sentimentos aí hoje. Na parte da manhã, dia 21, me fiz presente nesta casa, juntamente com o vereador Max, onde faço parte da comissão, o vereador César Paulo, com pedido de um laudo de saúde, um atestado. Tivemos dois projetos de grande importância, onde foi analisado, foi discutido. Dois projetos da área da educação, onde esta casa sempre preza por educação, saúde. O presidente baixou na última sessão e hoje tivemos como para análise, demos parecer favorável para a contratação de monitores de escola. Serão no total de 10 monitores. Logo vai a votação. A gente sabe que existem 72 alunos diagnosticados com necessidades especiais na rede municipal de ensino. Então, esses monitores vêm para ajudar a nossa Secretaria de Educação, onde os professores terão mais tempo para se dedicar com esse aluno com o monitor na turma. Repassei algumas reivindicações a secretários referente a pinturas no estacionamento na rua Tiradentes, também uma colocação de placas no sentido do estacionamento. Existe estacionamento paralelo e oblíquo naquela mesma avenida, então a gente pede a sinalização. Também na rua do hospital, uma sinalização de mão única. A gente vê carros, às vezes, que sobem no sentido contrário, ambulância sai da frente do hospital e pode causar um acidente. No final do ano, juntamente com colegas, realizei um pedido de pintura no cordão, em frente às creches municipais. Passei na escola Vagalume, na última sexta-feira, os mesmos foram pintados. Os cordões de amarelo, a faixa de segurança, onde o transporte deixava os alunos várias vezes não no local adequado, por ter carros estacionados de pais e até mesmo de professores, né? Então, a gente pediu a pintura para que esse espaço seja dedicado somente ao estacionamento. A gente pede nessa casa, é o papel do vereador pedir, trazer as reivindicações da comunidade. Só que a gente sabe que, como é dinheiro público, não é de uma hora ou da outra que acontece. Então, muitas vezes a gente vê colegas que citam nossa situação hoje, que somos os guarda-costas da prefeita, o Quarteto Fantástico, mas não é. A gente pede do mesmo jeito que todos dessa casa pedem e, da maneira do possível, vem sendo atendido. Participei de uma reunião, dia 15 do 2, juntamente com o pessoal do assentamento 19 de abril. Quero deixar aqui uma saudação ao Galina, ao Nelson, ao Thiago, ao Robson, ao Kirmes, onde os mesmos reivindicam a esta casa, ao Poder Executivo, uma atenção maior à patrulha agrícola que eles têm. Eles têm 20 26 famílias, em média, de 5 a 6 hectares por família. Então, um total de 130, 140 hectares de milho silagem que é produzido para o seu gado. Então, o maquinário que eles têm lá hoje não dá conta da necessidade. Os mesmos pedem, ao executivo, são ensiladeiras, gaiotões e até mesmo um trator. Trator 4291 já foi cedido para eles, porém o comodato não foi feito. Mas os mesmos se prontificam, o trator estraga, eles repõem as peças. Então, eles mantêm em dia o maquinário. Sabemos que existem vários grupos também no município com dificuldades, de repente em outros maquinários. Então, cabe a nós, vereadores, buscar emendas junto a deputados para atender a necessidade desses pequenos produtores. Também na quarta-feira, participei, o colega Maico se fez presente também, no Grito de Alerta, em Ijuí, um evento organizado pela FETAG, juntamente com os sindicatos rurais da região, onde pequenos agricultores, médios, grandes também, buscam incentivos de parte do governo federal, estadual, por motivo dessa seca que assola a nossa região, nosso estado. Até fora do nosso estado, a gente acompanha as notícias que a produção diminuiu, foi afetada. Então, a gente sabe que se está difícil para o produtor, essa consequência vai chegar na cidade, vai chegar para o fornecedor, para o consumidor. Então, a gente se solidariza juntamente com os promotores do evento. A gente sabe que esta casa é enganjada na parte da agricultura também. Vamos buscar recursos, incentivos de pequenos produtores. A gente sabe que hoje um hambúrguer, um X, é gostoso de comer, mas se for pegar todos os ingredientes, todos vêm da agricultura, todo parte de um pequeno agricultor. Então, presidente, seriam essas as minhas colocações nesta noite. Deixo boa noite a todos vocês e fiquem com Deus.
Convido o vereador Maxiliano Bari para que se pronuncie pelo tempo regimental de 10 minutos. O vereador está com a palavra.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas. Em especial, hoje o colega Lucas, aí pela primeira vez com nós. Aí, seja bem-vindo. Também o colega Arley. Josias já esteve com nós na última sessão. Então, começando as minhas colocações no dia de hoje, a gente começa colocando o pessoal da obras lá, que a gente é cobrado, que a gente não reivindica, mas a gente sempre busca o bom diálogo com eles, busca reivindicações, onde o pessoal nos cobrou aí a água do Mamoneiro e eu de pronto fui atendido aí quando busquei aí auxílio do Elias para consertar a caixa d'água. Então, quero dar os parabéns ao pessoal da Obras aí, que está sempre pronto aí e para atender aí o pessoal que fica de plantão também, que fornece água aí e fora do horário comercial e está sempre disposto a suprir essas necessidades. Também gostaria de colocar, não poderia deixar passar, não teria como deixar passar devido às cobranças que eu recebi na última semana, também na semana que passou, principalmente no sábado. No sábado teve a campanha de vacinação, essa campanha que é para vacinar as crianças com Covid, as crianças de 5 a 11 anos. Foi uma campanha que foi trabalhada pela Secretaria de Saúde, principalmente pelos agentes de saúde, de forma de onde buscaram o contato com as mães, com as crianças, para o agendamento. É uma campanha bem diferente. Diferente por quê? Houve alguns erros, podemos dizer assim, houve, mas o pessoal da Secretaria de Saúde que se empenhou, buscou sim, aquele trabalho formiguinha, buscou comunicar às crianças, agendar, e daí a gente foi cobrado o porquê somente no central, o porquê somente no posto central, é porque a campanha de vacina para crianças tem um monte de exigências. Não, primeiramente, para que não se falte, que não seja desperdiçada doses, foi centralizado. É uma maneira também de trazer todas as crianças ali e centralizar as equipes tudo no central, porque tem um monte de exigências. Precisa ter um kit de intubação, um oxigênio, medicamentos, precisa de enfermeiros e médicos, e um tempo de 20 minutos após a aplicação, essas crianças têm que aguardar para ver se não houve nenhuma reação. Houve falha porque... Por que, que eu acredito que houve falha? Porque a gente foi cobrado na semana passada, ou por que, que não foi até as mídias, não foi em plataformas da prefeitura, do Face, Instagram. A gente buscou sim cobrar o porquê. Temos colegas que estavam de férias, outros estavam de laudo devido ao Covid, e houve uma sucessão de, vamos dizer assim, de propósitos que ocorreu a isso, mas a campanha foi feita, e eu gostaria de elencar algo que foi assim bastante comentado e que buscou bastante fervor, que foi no sábado, no dia da campanha, de nosso colega, também o médico da cidade, participar no programa, nosso amigo aí, Juarez, onde eles foram explicar, o nosso colega Tomate apresentou um anteprojeto onde ele deixa bem claro que ele é contra o passaporte vacinal, a apresentação do passaporte. Como coincidiu o dia que eles foram explicar, esclarecimento deste assunto, que bastante foi debatido, bastante foi elencado, coincidiu com o dia da vacina. Então, acredito que o dia não foi o mais aconselhável escolhido, porque tornou uma proporção muito grande em termos de que as pessoas entenderam mais como uma campanha anti-vacina do que uma campanha para o passaporte, para a não obrigatoriedade do passaporte. Então, assim, eu não poderia deixar aqui de expressar que eu sou totalmente a favor da vacina, faço campanha que vacina salvam vidas, que quem não vacinou ainda suas crianças, que busquem vacinar. Nós, no sábado, obteve um grande número de crianças vacinadas. Aí fui questionado também o porquê que as vacinas pararam antes das 5 horas. É que cada frasco de vacina contém 10 unidades. Então, os colegas que estavam trabalhando no dia, quando fechou 100 crianças vacinadas, eles aguardaram, e como tinha apenas mais duas crianças que estavam ali, agendaram para segunda-feira, para que não abrisse outro frasco que tem durabilidade de 10 horas, 10 a 12 horas, então, para não se perder essas doses. Então, o pessoal da saúde queria deixar bem claro que ele vem trabalhando. Todos somos humanos, todos buscamos acertar a cada dia, mas eu quero deixar bem claro, eu sou a favor da vacina, eu sou a favor do SUS. E eu comentei com o meu colega que não fui contra a sua entrevista, mas eu achei que o dia foi inoportuno, por se tratar do dia D, o dia de campanha à vacinação. Também gostaria de colocar que hoje prestei um pedido, também a gente já havia muito comentado na Secretaria de Saúde e com os colegas motoristas, e na última sessão o vereador Josias então colocou que ele também já havia feito esse pedido por várias vezes, e hoje a gente então tornou a fazê-lo novamente em conversa com a coordenadoria da Secretaria de Saúde. A gente vai trabalhar para que seja na próxima van que está por vir, que a gente consiga implantar aí um acesso a cadeirantes para melhorar a vida das pessoas que precisam, também para auxiliar no trabalho dos motoristas que fazem esse trabalho diariamente. Eu também gostaria de ressaltar que a gente está trabalhando junto à Secretaria de Saúde, sempre propondo projetos, e é com grande alegria que eu digo que está aberta a licitação, dia 24, para reforma da Secretaria de Saúde e a criação de um estacionamento. Esse estacionamento a gente sempre colocou, desde anos anteriores, que seria para os funcionários, seria para desafogar a frente do posto de saúde. Assim, daria mais mobilidade para o trânsito, daria mais oportunidade para quem chega lá estacionar o seu carro sem ter aquela quantia que se tem hoje. Então, desafogaria em frente ao posto de saúde. Também gostaria de salientar que a gente vem trabalhando agora nos próximos dias, quero apresentar um projeto aí em relação à FUMUSA, onde a gente quer salientar que a gente quer buscar um sistema fotovoltaico de iluminação, também a iluminação do campo de futebol 7. Esse é um projeto que a gente está trabalhando, quer buscar através de emendas, buscar meios para que isso se concretize. É uma associação que a gente quer buscar o máximo que ela não se perca no tempo, que seja bastante utilizada pelos munícipes, pelos funcionários públicos, pelas pessoas que ali frequentam. Também gostaria de dar os parabéns ao vereador Maico e ao vereador Maurício por se fazerem presente no grito de alerta. Eu estava em Juiz em viagem, passei, vi que o movimento foi grande, vocês estão de parabéns. Maurício até teve que voltar à tarde, né? Seu pai naquele sol escaldante, então parabéns a teu pai também, Maurício, pela coragem de, num dia quente, passar em Juiz. Então, seriam essas minhas colocações para o dia de hoje. Desejo uma boa noite a todos, uma boa semana a todos. Fiquem com Deus, até a próxima sessão.
Convido o vereador Arley Alves do Amaral para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e a comunidade aqui presente. É um prazer, Josias, poder dividir com você nesta sessão desta noite aqui. E assim como com os demais colegas vereadores. Eu vou ser bastante breve hoje, mas eu gostaria de não digo reapresentar, mas comentar alguma coisa daquilo que eu apresentei quando estive aqui, né? E venho sem nenhum pedido para hoje, mais diretamente. Porque eu entendo que não é o acúmulo de pedidos que vai mostrar o trabalho de alguém, mas a realização deles. Então, eu gostaria muito de ver, nas sessões, quando eu retorno, poder dizer que aquilo que eu pedi, ou aquilo que eu julguei necessário, ou que a comunidade pediu, foi realizado. Mas eu também quero entrar em alguns assuntos que eu julgo interessante, muito interessante para o nosso bairro, o bairro Santo Antônio. Nós tínhamos um sonho, e o vereador Horácio é testemunha do quão era importante para nós a quadra de esportes no bairro Santo Antônio. Realizamos grandes campeonatos, grandes torneios ali naquela quadra. Mas existia aquele sonho, especialmente, digo meu, de ver ali uma quadra coberta ou um ginásio. E na campanha de 2016, eu fiz esse pedido ao então candidato a prefeito e logo após o seu ter assumido, me comunicou de que o pedido seria atendido. O que eu digo assim, senhores, e sei que pode haver até alguma descontentamento da parte de alguém, né? Que aquele sonho que a gente tinha de poder agregar no lugar mais próprio, mais adequado, os nossos desportistas do bairro e os demais, E também não só desportistas, mas para ser uma quadra de multiuso, onde se pudesse usar em todos os sentidos. Desde reações e reuniões, enfim, não é só futebol. Uns gostam de futebol, outros gostam de um culto, outros gostam, enfim, de tantas coisas. E que ali pudesse ser realizado. Mas, infelizmente, até hoje, o sonho se transformou num pesadelo. Por quê? Faz já em torno de 2 anos, imagino, que ela foi começada e ainda não está concluída. E isso vem trazendo grandes transtornos para nós, moradores do bairro, e também para aquelas pessoas que gostam de praticar o esporte. Hoje, infelizmente, nós temos até a nossa casa, a nossa sede, construída com muito esforço, totalmente deteriorada na parte da cobertura, devido a coisas, restos de obras, muitas vezes jogados sobre o telhado. Nós não temos nada hoje, nem quadra e nem sede digna de ser usada. E eu venho com esse pequeno desabafo aqui, sem querer ofender ninguém, nem construtor, nem prefeitos, nem ninguém, mas eu venho dizer que há necessidade daquela obra ser concluída, urgentemente. A gente fala tanto e vê no rádio, na televisão, no Facebook, né, Juarez? A gente vê aquele movimento contra obras que não tem fim. Infelizmente, nós vivemos uma dentro do nosso bairro, mas nós queremos ver ela pronta. E é nesse sentido que eu venho, independente de cor partidária, pedir o apoio de todos os vereadores e de todos aqueles que querem ver as coisas andando nos seus devidos lugares, né? Que querem ver o dinheiro público sendo bem aproveitado e que querem ver uma comunidade feliz. Então, nesse sentido, eu poderia entrar em outros dentro do bairro, mas, como eu disse, vamos ver a coisa pronta, depois partimos para outro. Claro que sem deixar de olhar aquilo que faz parte e que é necessário, né? Enquanto eu estive aqui também, eu fiz alguns outros pedidos, quebra-molas, pintura dos quebra-molas, né? Calçamento de ruas, melhoramento no cemitério. E até agora a gente vê muito pouca coisa daquilo que pedimos sendo feito, né? E por isso, eu volto, não vou ler tudo aqui outra vez, mas volto a pedir que aquilo que o pedido foi feito na sessão passada não foi para me gloriar ou para dizer que eu vim aqui fazer um pedido, mas que foi em benefício da comunidade que eu represento. Em benefício de cada um dos 226, ou 25, porque um voto é meu, dos meus eleitores. Eu cheguei a ter vontade de nem vir aqui mais, nem participar mais da Câmara. Mas eu não posso deixar de fazer isso em nome daqueles que confiaram em mim. Portanto, sempre que for preciso estar aqui para defender, para reivindicar, para pedir, para votar, para aprovar pedidos que tragam benefício, eu jamais vou deixar de vir. Então, como eu disse, minhas colocações hoje seriam breves, seriam poucas, mas voltando sempre naquilo que foi pedido e que não foi feito. E o que foi feito, muito obrigado, né? Agradecer o que foi feito. Então, eu encerro aqui a minha participação, que foi muito breve, agradecendo ao vereador, que infelizmente eu não gostaria até gostaria que ele estivesse aqui, que eu não estivesse, mas que ele estivesse gozando de plena saúde, né? É uma pena ter que estar no lugar dele por estar doente. Gostaria de estar, quem sabe, em outras sessões, mas não por esse motivo, né? Não porque alguém está doente. Então, esse é o meu pronunciamento de hoje, né? Meu muito obrigado a todos e espero que Santo Augusto seja sempre o nosso principal objetivo. Mas tem dois assuntos que eu estava pulando. Um, me solidarizar à família Casaroli, né? Pela perda da Nilva Casaroli, que todos nós sabemos da importância que tinha essa mulher em Santo Augusto. Dispensa comentários. E também de um grande amigo que eu perdi, que é o nosso ex-prefeito José Luiz Andrigueto. Um grande homem, eu sempre digo, um homem à moda antiga, desses que até está em extinção hoje. Então fica aqui meus votos de... Olha, não sei se de pesares do que, mas essas pessoas que passaram por esse momento, que deixaram esse mundo e que nós sabemos que vai chegar a nossa hora, mas jamais estamos preparados. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.
Convido o vereador Edson José Fusilini para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite aos servidores aí da nossa casa. Boa noite à plateia que nos acompanha hoje, a família do vereador Josias, o Telmo e a ex-vereadora Adione, pai e mãe do Lucas, aí então, o Coio, o suplente de vereador aí pelo DEM, e o Juarez aí, que está na transmissão aí da imprensa, né, Juarez nos acompanha, servidores da nossa casa, já tinha falado, está o Guilherme lá no fundo, e toda a comunidade aí que nos acompanha. Desejo, então, boas-vindas, Lucas, para ti, para o senhor Arley aí, que é companheiro meu do partido, o Josias já esteve aí com nós, hein? E principalmente desejar melhoras aí, então, para o Mano, para o Omar, que está retornando já na próxima, e para o meu colega também, o César Bugiu. A Gladys tirou uns dias, só, de licença. Quero também aqui, então, deixar meus pesares, então, meus sentimentos à família da dona Nilva Casaroli, aí, ex-vereadora, mãe aí do Benhur Casaroli, com qual a gente tem toda uma proximidade também, e todos os demais aí da família, deixa aqui nossos sentimentos, então. Apresentei no dia de hoje os pedidos de providência sobre também um entulho lá na quadra, em frente à quadra Santo Antônio, ali nas demais redondezas ali que tem. E dando sequência ao assunto aí que o senhor puxou, foi uma, eu lembro da época ali, foi um projeto até bastante louvável. Ele, a gente quis que isso acontecesse. Tem que parabenizar nessa questão, na época ali, o doutor Naldo e o Boto, que foi logo após ganhar a eleição, nem assumido, não tinha um dinheiro que nem se contava, um recurso que não se contava, que veio para nós. Mas, infelizmente, como tudo, ele é um processo licitatório, aconteceu a licitação, a empresa ganhou, não sabemos a razão pela qual não conseguiu concluir a obra, veio a nova administração, continua indo o problema. Eu acho que o senhor sugeriu bem aí, já foi falado, até eu tinha falado também na outra sessão. Vamos continuar cobrando para ver se termina isso aí. Tem mais outros bairros aí também com esse problema. E o outro é um projeto, então, de arborização para a nossa cidade. Como todos nós estamos acompanhando, faz um bom tempo aí que só está sendo tirado árvores e árvores e árvores das avenidas aí, agora no forte do verão, faltando até, inclusive, sombra bastante. Então, o pessoal vem nos pedindo, vamos pedir para o setor competente aí da prefeitura que faça um estudo com relação a isso, coloque umas que não deem problema em encanamento e muito menos nas calçadas aí, na rua em si. E nos fios de luz, né? Dá para tentar também isso. Não consegui protocolar, mas recebi um pedido depois disso, com relação àqueles terrenos baldios ali nas proximidades do campo do Grêmio ali também, que bastante mato, bastante em volta das casas ali, o pessoal reclamando de questão de cobra e tantos outros animais aí, peçonhentos que invadem as casas, tem bastante criança. Então, pedi ao proprietário, principalmente, né, ou se não, o setor competente da prefeitura ali também que analise isso. No domingo, quero parabenizar aqui, então, a ESA lá de Santo Antônio, na qual pude estar lá na manhã de domingo, vi que depois outros colegas vereadores estiveram depois lá, mas eu consegui, por causa de outros compromissos firmados, consegui ficar só até um pouquinho antes do meio-dia. Depois, meu filho ficou lá, almoçou lá na comunidade, lá para estar junto com eles. Foi o time aí do interior, no qual eu comecei a jogar na época, quando era pequenininho, lá com eles. E a gente tem muito orgulho também naquela comunidade, tem muitos amigos. Família do seu Irani Pesa ali, com os guri, com o André, com o Alemão. E todos os outros, aqueles que ajudaram lá, e estavam todos fardados. Tem umas fotos muito bonitas, inclusive, nos Facebook por aí. Então, de parabéns por reativarem aquela comunidade, uma comunidade muito importante para a nossa cidade de Santo Augusto. Isso é sempre bom, o esporte une, ajuda e colabora até com a questão de saúde. Hoje conversamos durante a manhã ali até com o vereador Joel, eu lembro que nós estávamos conversando ali sobre esse negócio de isentar os idosos e deficientes físicos de baixa renda com relação ao IPTU. Fui cobrado por diversas mensagens aí no celular e a gente está estudando a situação, tem que ver até onde que ela se encaixa. Foi conversado com o meu colega, o César, também, a qual ele já tinha uma emenda aí no outro projeto dessa questão do IPTU, então com certeza a gente vai ser parceiro para tentar avaliar, ver se a gente consegue implementar isso aqui em Santo Augusto. Falei também na sessão passada com relação às caixas d'água do interior, que acho que tem umas 6, 7 caixas d'água do interior, estão com problema, elas ainda são antigas, daquelas de lata lá, com vazamentos e pode causar problemas para a saúde. Então a gente está buscando alguma emenda parlamentar, já entrei em contato com o deputado Jerônimo, aí a gente está vendo, liguei para o secretário Sagin, ficou de me passar um levantamento com todas as comunidades, um orçamento, até agora ainda não, mas com certeza esses próximos dias ele deve de nos passar isso aí. Portanto, nesse assunto que o vereador Max entrou ali antes, gostaria de falar mais uma vez para todos que nos acompanham. Fui convidado ainda na sexta-feira à noite ainda, pelo diretor-presidente ali da Rádio Ciranda, o seu Pedro Marudim, para a gente participar de um debate, uma conversa informal, assim, uma entrevista, no sábado de manhã. Eu, representando o Legislativo, porque a gente colocou esse anteprojeto aqui, essa indicação, e o vereador e o doutor Flores, representando a Secretaria de Saúde. A gente foi porque foi um assunto que foi abordado na sessão passada, é o espaço que a rádio tem nos sábados de manhã sempre para a entrevista. Infelizmente, então, entrou juntamente aí com essa campanha no dia. Mas que fique bem claro, acho que a gente falou isso durante o programa umas 30 vezes ou mais, vamos falar novamente. Nós somos contra a obrigatoriedade do passaporte sanitário. Ninguém é contra a vacina aqui. Isso foi falado diversas vezes, quem acompanha o meu trabalho, principalmente, sabe, minhas redes sociais, cada lote de vacina que vinha para Santo Augusto, eu divulgava. Então, isso aí é só quem não tem vontade de entender mesmo, para saber disso. A gente só quer que as pessoas sejam livres para fazer as suas escolhas dentro da casa delas. O Estado não tem que se meter nisso, e até nem essa questão do Estado, mas é impressionante que tem umas pessoas que acham que a verdade deles é a que tem que prevalecer. E não é por aí que funciona. Alguém precisa, sim, enfrentar o sistema, se for o caso, e a gente está disposto a isso. Porque tem gente também que vive muito dentro de uma bolha e dizem ser os que defendem todo mundo, mas na verdade é muito pelo contrário. A opinião deles é que da forma deles tem que prevalecer, ficam o dia inteiro em redes sociais, se for o caso, acusando e falando o que querem, não sei como é que tem tanto tempo, inclusive, para isso. E esses são o pessoal que se diz está sempre do lado dos mais fracos, dos oprimidos e coisa assim. Mas a gente está notando faz tempo que isso é bem ao contrário. Até, inclusive, agora há pouco eu estava lendo uma matéria ali no meu celular, enquanto estava sentado, dando na Jovem Pan News. Se alguém tiver dúvida, dá uma pesquisada aí que deve estar ali. A Inglaterra anunciando o fim do isolamento para pessoas com Covid. Será tratado como uma gripe normal. Portanto, as coisas estão acontecendo, estão evoluindo e não venham querer botar palavras na nossa boca. Só aproveitando aqui, presidente, eu tinha esquecido que quando eu voltava lá de Santo Antônio, domingo, vim por dentro ali para São Valentim, foi uma estrada que eu cobrei muito aqui em tribuna, fazia um ano já que não recebia os serviços da Secretaria de Obras. Estão lá, estão fazendo, de São Valentim a Santo Antônio, de São Valentim aqui para Bela Vista até o asfalto. Aproveitar até que deu, como deu essa chuva, então, que aproveitem essa umidade, continuem esses trabalhos, porque está ficando bom lá aquela parte, a gente precisa que seja colocado um cascalho, que tomara Deus que em breve venha vindo, e a gente vai continuar aqui fazendo nosso papel em tribuna, vamos cobrar quando for preciso, porque esse é o nosso papel aqui, né? Aqui no Legislativo. No mais, aí, então, quero desejar um ótimo ano letivo aí para todos os alunos, tanto do município como estadual e federal, de todos os colégios aqui de Santo Augusto, que alguns começaram na semana passada as aulas ainda, e os outros agora nessa. Então, tudo de bom aí também para os alunos, que seja produtivo, que infelizmente andamos praticamente 2 anos aí
sem aula presencial, acho que isso vai ser muito importante. E como eu falei para o colega vereador Maico, que ele me disse que também vai me cobrar antes ali, também espero algumas colocações suas depois relacionadas à coluna do jornal Celeiro ali do Alaides. Pois, se tu puder nos explicar, acho que vai ser bom para nós, como para quem nos acompanha aí pela internet, pelo rádio, pessoalmente. No mais, desejo a todos uma ótima semana, fique com Deus e até segunda que vem. Ah, nem vai ser segunda agora, na próxima vai ser na quinta-feira da próxima semana, por causa do feriado do Carnaval. Um abraço a todos.
Convido o vereador Horácio Ferrando Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O vereador está com a palavra.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, comunidade aqui presente, os ouvintes da Rádio Ciranda, que nos escutam lá de suas casas, Juarez, que trabalha nos trabalhos aqui do nosso legislativo, da Rádio Ciranda, todos os funcionários da Rádio Ciranda, o COI, o suplente vereador, está nos prestigiando sua presença, Telmo, os familiares do vereador Josias, Chiquinho, de longas datas, nós fomos colegas de trabalho, né, Chiquinho? Nos anos 78, Nascimento Mundial, nós trabalhávamos juntos, quase até se repartia merenda lá, né, Chiquinho? Prazer tê-los com nós aqui neste momento. Também, de acordo com os nobres colegas aqui, pelas colocações, quero dizer que é importante nós trazermos estes assuntos das reivindicações da nossa comunidade aqui para esta tribuna, para o debate. E também levar o conhecimento da nossa comunidade aos departamentos públicos, trabalho, e, enfim, tudo o que compete ao município. Quero dizer também, senhor presidente, o nobre colega Tomate, que também que a gente se realizou ontem, participamos do jogo lá, da inauguração das camisas lá na ESA. Parabéns ao presidente que abraçou a causa e está de parabéns com a comunidade, com os atletas lá, o seu Chico Tonelli, popularmente conhecido Chico Boca. Está muito alegre, feliz, fez um grande almoço que realizou lá, em torno de 200 almoços aí, de meio de vereda, quando ele comentou, porque ele queria reativar o AESA. Então, a população de Santo Antônio apoiou e estava em peso colaborando. E a gente também passou o dia lá juntamente com eles. Também, onde que nós estávamos lá e conversamos com o Gelson Richter, lá que está fazendo aquele empreendimento, aqueles chiqueirões, que está sendo lá pela construção, de que, conversando com ele, nos colocava, e muito contente com o poder público, pelo que está ajudando, e o poder público também é um órgão que tem que colaborar e ajudar esses empreendimentos, porque é o que traz resultado, impostos para o nosso município. Também, referente à estrada, o Tomate colocou aqui, aquela estrada lá não recebia umas melhorias já há muitos anos. Muitos anos não era feito um trabalho como está sendo feito agora. E vai ser feito esse trabalho daqui da RS-155 até Santo Antônio. Então, com certeza, vai ficar uma estrada para um bom tempo para que possa ser usado pelos munícipes. Também, a gente teve conversando com moradores lá do reassentamento, 19 de abril, onde que eles nos reivindicam também a caixa de água deles lá. Conversei com o vice-prefeito hoje, o que cuida dessa parte, e eles que estão organizando já o investimento que é para ser feito lá, e com certeza vai acontecer, onde que eles nos colocaram que tem uma caixa de água emprestada, não tem a tampa, os recursos financeiramente pouco, mas vai ser atendido assim como as outras também. Onde até nós debatia hoje numa reunião na prefeitura referente à caixa de água da comunidade do Pastalage, onde que não tem o automático. As pessoas lá, o Maurício também tem conhecimento, onde que quando tem que ligar a bomba, liga e às vezes não esquece de desligar e a água fica indo fora. Lá no seu Aparício Mafalda e ali na comunidade do Pastalage não pega telefone para ligar para que desligue. acaba tendo que vir de lá ali. Então, vai ser providenciada a compra desses automáticos para que não precise estar ligando e desligando. Outro que nós temos também, onde foi feita uma operação tapa-buraco aqui na rua Anhacorá, no bairro Santa Fé, ficou bem melhor, né, Josias, além do que estava. Não é o que a rua precisa, precisa que seja feito um asfalto, mas com certeza tem que buscar alguns recursos, mas ajudou bastante para aquela traficabilidade dos carros. Também nós temos a rua José Gutkowski, lá nas imediações do mercado de casa, também está precária aquela rua, o Max tem conhecimento, é uma rua intransitável que está e tem que ser feito também, em breve, talvez para resolver no momento, uma operação tapa-buraco ajuda lá um pouco. Mas estive conversando também com o prefeito, com os secretários, a deficiência de funcionários. Não tem para tirar os funcionários para ir atender essa parte, fica a outra parte ser descoberta para que seja atendido. Também temos aqui na Rua do Comércio, também temos aqui um problema de água na rua ali, em frente à loja Líder e o posto 2002. Acredito que conversei com o prefeito também, estão providenciando um atendimento ali, não sei de onde é que vem aquela água, e está ficando muito feio, porque é no centro da cidade, as pessoas estão reclamando, mas não é nós trazermos para o debate com crítica, nós temos que trazer aqui para que seja resolvido. Então, eu acredito que a administração vai providenciar o conserto daquilo ali. Também quero desejar ao nobres colega no momento, o Lucas, dar boas-vindas e que se sinta bem aqui nesta casa, aqui conosco, que depender de nós aqui, nós vereadores, temos os debates, às vezes, defendendo as suas ideias, seus projetos, mas temos aí para sempre se ajudarmos. Então, senhor presidente, seria essas colocações para o momento e até quinta-feira, que não vamos ter na segunda, por causa do carnaval, na quinta-feira retornamos aqui fazer a nossa sessão. Então, Deus que abençoe e que acompanhe nós até o fim deste carnaval. E iniciarmos a sessão e continuarmos trabalhando pela nossa comunidade.
Convido o vereador Joel Antunes da Rosa para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O vereador está com a palavra.
Minha saudação ao senhor presidente. Também estendo minha saudação aos meus colegas vereadores. E quero também dar uma saudação especial à comunidade que está aqui presente. Para nós é uma grande alegria. Vejo meu amigo Coio, suplente aí do DEM. Ex-vereadora Johnny, professora, juntamente com seu esposo Telmo, empresário aí do Saluc, também a família do nosso colega vereador Josias. Então, vocês sejam bem-vindos também. E também quero dar uma saudação especial aí ao Juarez e a todas aquelas pessoas que estão nos escutando através da Rádio Ciranda e o Facebook. Também quero de imediato já desejar sucesso ao meu colega vereador Arley, ao Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. Para nós é uma grande satisfação. Os jovens hoje estão envolvidos na política. Isso é muito bom para nós. E que bom tu estar ocupando o espaço aí. Desejo sucesso. Eu quero inicialmente deixar aqui também meus sentimentos à família da Nilva Casaroli, em nome de todos os seus familiares, e que Deus conforte seus corações. A gente sabe que ela deixou uma história na área escolar, aqui no Poder Legislativo. Então, meus sentimentos a todos os familiares e peço também ao presidente que faça um ofício de voto de pesares dessa casa e mandar para os seus familiares. Hoje estive reunido com a comissão de CCJ, onde eu faço parte, eu, vereador César e vereador Omar, mas eles estão de licença, daí quem compôs essa comissão fui eu, vereador Joel e vereador Josias. Teve aí dois projetos para nós dar pareceres. Projeto número 7, define situação de interesse público e autoriza a contratação temporária de monitor. É uma funcionária aí, está com laudo médico, gestante. E também, da mesma forma, o projeto 008, define interesse público e autoriza a contratação temporária de monitores de escola, onde tem 9 contratações, onde o vereador Maurício se colocou muito bem a necessidade hoje nas escolas aí, para as crianças especiais. Então, pode ter certeza que esses projetos vão ir para a votação hoje, vão para a ordem do dia, esses dois projetos vão ser aprovados por todos nós, vereadores. Eu quero também destacar o projeto do Legislativo, entrou hoje nessa casa, 003, onde cria o cargo de assessor parlamentar e dá outras providências. Esse é um projeto que o Legislativo, o presidente, apresentou. Foi baixado para a Comissão de Constituição e Justiça e Finanças. Vai ser analisado pelos demais colegas. Estive conversando com o diretor do esporte. Era para ter começado já o campeonato 43, mas os presidentes pediram aí para adiar mais uns dias. Vai ser no início de março, então. Então, desejo sucesso a todas as equipes que participarão, e os atletas, os esportistas, enfim. Eu quero também destacar, parabenizar o vereador Maurício, o vereador Marco e os demais colegas aí da Câmara que representaram essa casa legislativa, lá no Grito de Alerta. Na outra legislatura, nós estivemos presentes lá em Santa Rosa uma vez, acho que o vereador Horácio foi junto, outros vereadores, e é muito importante isso. Nós temos que se representar, assim, a gente sabe a necessidade desses pequenos produtores, esses sócios dos sindicatos. Então, parabéns, e foram representar essa casa. Da mesma forma, eu não pude ir final de semana na comunidade de Santo Antônio, lá. Teve uma grande festa lá. E que bom que o presidente lá está colocando time agora, reerguendo o time da ESA. Eu tive o prazer de participar lá, jogar naquela equipe. E esses dias eu estava conversando com o colega vereador Maurício, os demais aqui, para nós conversar com o executivo, arrumar uma maneira de ajudar essas equipes do futebol e para se manter também, porque a gente sabe que não é fácil. Quem sabe aí um recurso vem aí a nível federal, isso é muito importante. Os colegas me antecederam também a respeito do Conselho do Trânsito. A gente sabe que essa casa legislativa tem muitas reivindicações. Seria redutores de velocidade, estacionamentos, inclusive lá no Salu, que tem muita dificuldade, lá faz horas vocês estão reivindicando. E é necessário, a gente vê que precisa estacionamento. Vocês fizeram já lá uma parte e precisava tirar de repente aqueles canteiros, fazer umas modificações. Mas isso cabe, os vereadores cobram, todos cobram. Não só lá, mas tem vários lugares que tem que fazer essas modificações, redutores. Mas tiraram o Conselho do Trânsito e agora estão colocando novamente. Por que eu digo Conselho do Trânsito? Porque ali também tem uma pessoa da Brigada Militar, vamos dizer, um profissional que vai analisar, ver se é necessário, ver os lugares onde tem que colocar redutor. Então, isso nós estamos cobrando, sim, do Executivo. E hoje o nosso município, aí, eu acho que é o segundo município que mais tem automóveis, aí perde para Três Passos e da potência que tem. Então, hoje cada um tem um automóvel, está dirigindo, tem bastante fluxo de automóveis. Então, estamos cobrando essa parte. Eu quero também destacar essa patrulha agrícola, muito bem levantado pelo vereador Maurício. A gente sabe que tem várias associações, 19 de abril e outras, e eu me lembro que eu acho que a última vez que veio um recurso aí a nível federal foi na administração do seu Alvorim do Polo, onde veio os tratores. E essa casa nós já estamos cobrando, sim. Patrulha agrícola, a gente sabe a necessidade, tem muitos ali que precisam, tratores, siladeira, plantadeira, enfim. Então temos sim que se unir, pedir um recurso a nível federal aí que venha para essas pessoas. Porque a gente sabe que o pessoal do interior só cobra isso aí e cobra que é as estradas também. Então, vamos batalhar para isso aí. Também quero dizer que as coisas estão acontecendo no Poder Legislativo. A gente está no caminho certo, muitas obras para acontecer. Quero destacar também as ceias, vem fazendo um excelente trabalho. Aí as reformas de algumas casas que não têm necessidade, não têm condições de morar. Então, isso é muito importante, estão fazendo um trabalho, fazendo algumas reformas para aquelas pessoas, dando uma qualidade de vida melhor para morar. E também, da mesma forma, passou por essa casa legislativa, onde vai ser comprada uma área para as casas habitacionais, onde vai ser feito mais de 35 casas e esse ano. Então, estamos aí batalhando junto, porque a gente sabe a necessidade. Da mesma forma, passou aí, foi comprada a área do terreno aí, da área do IFE para agronomia. Tá, agora vai sair algumas pontes, reformas no nosso interior e pontes de concretos. área coberta, enfim. Então, acho que nós estamos no caminho certo. A vereadora Arley comentou das quadras, vereador, muito bem levantado, a gente está cobrando isso aí também. É uma reforma que começou lá na outra administração, e a gente sabe que às vezes a licitação, uma empresa ganha e não consegue realizar. A gente fica triste com isso, a gente sabe a necessidade. A gente foi visitar lá no bairro Santo Antônio, bairro Santa Rita, bairro São João, e ver a necessidade. Então, a gente está cobrando, sim, até foi colocado um aditivo agora mais para terminar essas quadras. Porque uma quadra num bairro, com uma sede de bairro, vereador Arley, é muito importante. Resolve muitos problemas lá nos bairros. Me lembro que o senhor, quando foi presidente lá, o senhor me chamou até para nós alguns eventos lá. Então, resolve muitos, muitos problemas. E é necessário, não podemos só largar também para Poder Executivo, Legislativo, e lá um presidente do bairro, o vereador Josias também foi presidente do bairro lá do Leonísio, e sabe as necessidades. Então a gente precisa de uma sede que tem condições, uma quadra, enfim, para realizar esses eventos. Mas nós estamos cobrando, sim, e essa Casa Legislativa está fazendo seu trabalho, fazendo economias. Chega final de ano, a gente está devolvendo recursos aqui que vai para o Executivo. Para quê? Para fazer essas reivindicações. Foi devolvido esse ano mais de 1 milhão e 250 mil. Então é esse o nosso trabalho, ajudar, trabalhar em sintonia, juntamente com o Executivo. O Coio está aí representando o bairro Tiradentes, sabemos, Coio, que tem muitas reivindicações lá na rua Quintino Pereira, também deixaram, não terminaram ainda na Lauzinho. Nós estamos cobrando para acontecer na rua Mauá, então cobramos o Executivo e é para acontecer esses calçamentos agora nessa legislatura. E se precisar de nós, nós estamos à disposição. Então vamos torcer juntamente que dê certo, porque esse é o nosso trabalhar. Trabalhar em conjunto, e é isso que nós precisamos. Está terminando meu tempo, eu agradeço a comunidade, agradeço a todos. Uma boa semana a todos. Fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Josias de Oliveira para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O vereador está com a palavra, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. E quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Ciranda. Também o pessoal que estão nos dando a oportunidade de nos ver no Facebook. Cumprimentar também a minha irmã, aí, Noemi, meu cunhado. É a primeira vez, sejam bem-vindos sempre. Minha mãe também, que está aqui nos dando essa alegria para mim. Então, uma satisfação muito grande de estar aqui fazendo meu trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Quero cumprimentar a ex-vereadora Dione, seu esposo, Telmo, e o Coio, um grande representante do bairro Tiradentes. Suplente de vereador, né, Coio? Está sempre ativo, fazendo o trabalho dele. Também dar boas-vindas ao Lucas, suplente vereador, tendo uma oportunidade, né, Lucas? E o nosso Arley, sempre original dessa forma, Arley, gostei da tua fala, sempre firme no seu propósito, é interessante. Já foi líder comunitário, já é um ex-vereador e vereador de novo, e eu gosto da tua postura, Arley. Parabéns para você, tá? Eu, primeiramente, um pouco entristecido meu coração, externar meu sentimento à dona Neuva Casaroli, a família, os familiares, senhor Ineu, Benhur, a todos, né? Uma mãe, uma sogra, uma avó, uma professora, uma ex-vereadora, uma cidadã Santo Augustino que fez muito pelo município, né, de Santo Augusto, nos deixou, mas deixou um legado grande para todos. Então vai meu sentimento à família, de um coração bastante generoso também, conversando com ela em dezembro ainda, e lamentamos essa perca. Lamentamos a perca também de um grande líder, é o ex-prefeito Zé Luiz Andrigueto, empresário bem-sucedido em Santo Augusto. Também o Arley falou muito bem de um homem do tempo antigo, de um coração nobre e de uma pessoa muito especial. Então, nós lamentamos essas percas. Sabemos que todos nós temos o dia de nascer, mas também temos o dia de partirmos para a eternidade. Eu aqui, pensando várias reivindicações da comunidade, e o vereador é aquele, se ele vai para a rua, ele é cobrado. E o vereador vive na rua, né? Então não tem maneira de não ser cobrado. E é importante. Falei com o secretário Friso nessa semana, mandei um áudio para ele, eu queria um esclarecimento acerca do britador. Né? O britador, ele se encontra parado. Esse britador, ele custou R$500.000, mais ou menos por aí, um pouco mais ou um pouco menos. E ele se encontra parado, essa fortuna parada, né? Esse montante de ferro parado, e eu queria saber o porquê. Né? Ele disse que entrou em contato com a empresa que forneceu, que vendeu, e não estão conseguindo comprar, repor as peças, então estão com bastante dificuldade. Também falei de muitos anos que eu lido para que a rua Stefani Barre, junto com a Travessa Hermínio Gozado, ela seja canalizada, porque chega o tempo de chuva, no inverno principalmente, alaga lá embaixo no Gonzato. Isso faz muito tempo já que a gente vem batalhando, e eu falei com o Friso, eu já vi, quando eu assumi, no ano passado, eu vi essa obra, dizia que estava sendo licitada. E até o momento não foi feito. Então, ele me falou que, o vereador Joel também falou que está sendo licitada. E eu peço ao secretário Friso que tome uma providência imediatamente antes do inverno. Porque senão vai voltar a se repetir o que sempre acontece: alagamento e frustração daquelas pessoas. A gente pede também ao secretário que providencie a pintura no asfalto, né, nessas faixas de segurança. Tem algumas faixas aí que não está se vendo nada. Então, que providencie também a questão dos loteamentos bastante sujos, vereador Tomato. É uma coisa que a gente sempre, eu me preocupei. É preciso se tomar uma providência, o secretariado tem que ir atrás dos proprietários e dar uma atenção, porque ele prejudica os moradores mais próximos, né? O loteamento sujo, os proprietários não vão limpar, isso é interessante. E eu, olhando e vendo o vereador Arley preocupado com as quadras, as três quadras, né, vereador? E a gente fica pensando assim, é um projeto, são três quadras de esportes, e eu sempre cobrei do Luiz Rutilli, que é o proprietário da empresa que está fazendo essas, e a gente sabe da dificuldade, né, que já começou lá em, se não me engano, 2018, vereador Joel, eu acredito, né, e então, eu hoje até liguei para ele para ver que estado, eu fui visitar a do bairro São João, está coberta, né? Mas é preciso se concluir. A do bairro Santa Rita também está coberta, mas precisa se concluir. E ele está lidando lá no bairro Santo Antônio, se não me falha a memória, vereador Arley, o senhor que mora vizinho lá. Mas ele disse que está com bastante dificuldade, mas ele pretende terminar o mais rápido possível. Então, a gente sabe que é uma cobrança, não é só nossa, principalmente da comunidade que cobra, né? Então, eu acredito que o proprietário da empresa, ele vai concluir. E que seja essa conclusão meio rápida, né? Porque está demorando demais, o pessoal já fica ansioso, né? Questão dos calçamentos, vereador Joel. E eu fico pensando na nossa administração, da administração passada, foi feito mais de 100.000 metros quadrados de calçamento, entre asfalto e pedras irregulares. E se teve com bastante cuidado, foi feito muito. E eu pediria para a prefeita que ela desse continuidade. Até o momento, a gente tem no papel, projeto no papel. Precisa tirar do papel. Precisa se tirar, Lucas, do papel, esse projeto. É, foi feito mais de 120 mil metros entre calçamentos e asfaltos. Os calçamentos passou para a Câmara mais de R$3.580.000, que a Câmara aprovou, e que fomos parceiros, né, do prefeito, foi feito, né, mas os asfaltos, foi feito também, muitos asfaltos que hoje estão ali, asfalto bom, e que com baixo custo para o município, acho que é de se pensar, e é de se pensar ir atrás das peças desse britador, e com as pedras que nós temos no nosso município, se fazer um pouco de asfalto também. Temos várias ruas na nossa cidade e 14 meses, prefeita, 14 meses, dona Lilian, 14 meses e não foi feito um metro de calçamento. Então, seria interessante dar continuidade ao trabalho que o Ronaldo deixou para fazer para a comunidade. É isso que a comunidade está pedindo. Um grande abraço a todos. E até um abraço para o Omar também, que fique com Deus todo mundo.
Convido o vereador Lucas Esperotto para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O vereador está com a palavra, vereador.
Boa noite a todos, Vossa Excelência, senhor presidente, vereador Michael, demais vereadores aqui estão presentes nesta noite, funcionários da casa, comunidade que nos prestigia presencialmente e todos aqueles que estão pelas mídias sociais, em especial a Deus. Estou tendo o privilégio de assumir como vereador hoje, dia 21 de fevereiro de 2022, pois fui convocado nesta manhã em virtude da ausência da vereadora Gladys. Quero registrar a minha gratidão a todas as pessoas que confiaram em mim através dos meus 258 votos, que recebi em novembro de 2020. Sou de uma família que gosta de política e fui criado vivendo a política, onde aprendi valores essenciais para me tornar um cidadão consciente. Meu primeiro exemplo de política foi através do meu avô Cono, que foi suplente de vereador, depois através da minha tia e madrinha Marlise, que foi vereadora, e agora também me inspirei na minha mãe, Dione Esperotto, que foi vereadora, sendo a única mulher eleita na sua legislatura. Foi cassado injustamente por vereadores que a designam politicamente, se designam politicamente corretos, né? São perseguidores que não conseguem separar o social do profissional. Tiraram desta casa, sendo que foi o povo que elegeu. E para que todos saibam, foi ela que me deu a vida e me ensinou a ser uma pessoa do bem, assim como nossa família, que me orgulho muito. Mas estou aqui porque sou fiel ao meu partido. Também quero registrar meus sentimentos à família Casaroli pela passagem da nova Nilva Angelina Casaroli. Foi uma pessoa extraordinária. Nos ensinou, enquanto um partido, o que era ser fiel, ter fidelidade partidária. Ela honrou tanto a sigla do MDB que escolheu dia 15 para partir. E deixou um grande legado. Foi secretária de Educação, presidente do partido, coordenadora do núcleo universitário e vereadora, tendo assumido a presidência do Legislativo por um período. Uma grande pessoa, que tinha um coração enorme. Em nome do MDB, quero me solidarizar com os familiares, desejando muita paz a vocês, pois a dona Nilva cumpriu sua história. Também quero dizer que me coloco à disposição de todos, pois como vereador estou em missão de servir pelo bem comum de todos, pelo povo e para o povo. Sou engenheiro agrônomo, portanto sei das dificuldades e necessidades dos nossos agricultores, e estarei sempre para ajudar. Estamos num momento praticamente de luto na agricultura, como designo assim, pois hoje na agricultura é o setor, é a mola propulsora, tanto do Estado quanto do país. Né? Todos giram em torno dela. Acho muito interessante também a colocação do vereador referente à patrulha agrícola, pois convivo também com pequenos produtores e sei da dificuldade da aquisição de um maquinário que tem um grande valor. Então, com pessoas com uma pequena propriedade, precisam desse auxílio sim. É uma grande frente que o vereador pode vir a tomar aí, que espero que a casa toda acolha também e auxilie. Temos hoje nesta colenda casa projetos executivos que irão para a votação, sendo o projeto 07, de que define a situação dos excepcionais interesses públicos e autoriza a contratação temporária de monitor escola. A PL 08 e outros tantos que estão nas comissões para pareceres finais, como é de caso do PL 82, que já deu muito o que se falar, pois é um projeto de lei do Executivo número 43, de 21, de 9 de 2020, que institui a Declaração Municipal dos Direitos de Liberdade Econômica, estabelece normas e procedimentos para atos públicos de liberação de atividades e de outras providências. Aguardar parecer de comissões de Constituição e Justiça. Também quero agora salientar, né, e também ver essa posição do vereador Josias em referência ao desenvolvimento do nosso município, né. Hoje nós temos aí obras que estão sendo concluídas, né, são obras todas que ainda são reflexos do nosso anterior prefeito, doutor Naldo, que fez muitos projetos aqui, conseguiu desenvolver uma pavimentação asfáltica como nunca acho que foi feito no município de Santo Augusto, né? É muito importante darmos uma atenção e ter uma visão direcionada a essa causa do britador, pois com ele a gente consegue também fazer o desenvolvimento em cascalhamento, principalmente do interior, que é uma realidade que quem sabe dessa necessidade é apenas quem está diariamente nesse embate aí. E também quero ressaltar muito a questão da nossa união aqui dentro dessa casa, né? Eu acho muito, muito bonito como vem ocorrendo agora, né? Foi substituídas várias peças aqui dentro, foi feita uma reciclagem aqui, isso é muito interessante. Temos ainda peças a substituírem, né? Peças que já tiveram seu tempo para mostrar algum desenvolvimento e mesmo assim não muito tempo não conseguiram fazer. Eu acho que a comunidade deve abrir um pouco os seus olhos, né, e cobrar seu vereador. Eu, como vereador, gostaria muito de ser cobrado. Cobrado sobre meus atos, sobre os meus projetos aqui apresentados, né? Porque a gente também não adianta hoje o nosso eleitor, ele tem muito hábito de jogar nas mídias sociais, redes, mas ao mesmo tempo ele não é, ele joga uma coisa, mas ele não vai lá e cobra, né? Então acho que nós devemos sim ter mais a sociedade deve cobrar mais os seus vereadores, né? E o seu voto a eles depositado, porque aqui a gente aqui é passageiro, né? Nós estamos aqui de 4 em 4 anos, é um período curto, mas ao mesmo tempo é um período longo. Podemos deixar muitas marcas no município em 4 anos, como podemos deixar muita vergonha para o município em 4 anos, né? Então, gostaria muito, ano que vem, próxima candidatura, se Deus quiser me permitir estar nesse plano de Deus, eu vou me candidatar novamente, pois quero sim fazer parte dessa casa aqui para mostrar o potencial que Santo Augusto tem. Também quero ressaltar, já passado, mas ao Rodeio Crioulo de Santo Augusto, foi uma grande festa também, né? Festa a qual leva e direciona o município de Santo Augusto a patamares grandes aí, né? Temos várias, é uma festa tradicional de grande escala, reconhecida aí em toda a região. Foi uma festa muito, muito, vamos dizer, muito organizada, assim. Parabéns para o CTG também. E também quero agradecer muito aí a presença de todos aqui nessa casa, né? A família do Josias, aí, a meu pai e minha mãe, que vieram prestigiar a minha conduta nessa noite, ao COI, que também está aí auxiliando. E é isso aí. E agradecer a Deus por essa oportunidade.
Convido o vereador Edson José Fusilini para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Maico Maurício Lopes para usar o seu tempo de 10 minutos.
Primeiramente, meu agradecimento a Deus pela oportunidade de me pronunciar, pela saúde, pela chuva e por poder estar aqui presente com a comunidade, hoje com a plateia. Muito obrigado pela presença, os colegas vereadores. Hoje um pouquinho diferente, sempre a gente tem muitos assuntos para falar, mas também vou usar o tempo para algumas explicações. Última semana, sofri ataques, o jornal da nossa cidade, escrito pelo senhor Alaides, onde o senhor usa o jornal local da nossa cidade, a mídia, muito parecido, semelhante, por aquilo que ele defende em nível nacional, espalhando fake news, perfil de bolsonarista, distribuição de mentiras. Pode abaixar um pouquinho da tribuna. Só dei uma arrumada ali no áudio. Espalhando mentiras, tudo uma briga social, porque eu fui eleito, 200 pessoas acreditaram no meu trabalho, uma campanha limpa, honesta, humilde e simples. Aonde que eu nunca escondi que eu iria defender o pequeno agricultor, as pessoas dos bairros e os comerciantes, os trabalhadores. Não é à toa que eu visto essa camiseta, que eu estive na rua protestando pelos direitos dos pequenos agricultores. Porque vivemos num desgoverno aonde que cortou o orçamento dos pequenos agricultores. Quem é agricultor sabe que hoje, se procurar um banco para financiar sua lavoura de soja, não tem crédito. Estamos vivenciando uma seca e não temos nada de solução. Voltando a falar sobre o jornalista Laídes, aonde que ele traz fake news e mentiras, com o intuito de calar um jovem agricultor de 25 anos que defende a classe mais desfavorecida, que sempre defendeu e vai defender a habitação, que sempre vai defender o pequeno agricultor, e nunca vou parar de dizer que é o pequeno agricultor que coloca o café, o almoço e a janta. Posso ser uma promessa política que encerra sua caminhada pelos próximos anos, mas nunca vou me negar e vou me acovardar a falar aquilo que eu penso e defender a minha classe. Tenho como discurso gente da minha gente, porque eu faço aquilo com amor e com um coração leve e tranquilo. Apesar das acusações, apesar de tentar distorcer os acontecidos, vivo tranquilo e faço com maior gosto o que eu estou fazendo aqui. Aqueles que me atacam pelas redes sociais, que provem, que procurem a justiça e aprovem aquilo que falo. É muito fácil sair falando por aí tentando destruir a imagem de uma pessoa. O que incomoda muitos é porque um jovem agricultor de família pobre entrou aqui e defende aquilo que muitos não têm coragem de defender. Quando eu falo que eu sou defensor das vacinas, quando eu falo que eu sou defensor do passaporte, muitos gostariam de ter coragem de falar, mas têm vergonha e têm medo. Graças a Deus, tenho minhas falhas, mas vivo com tranquilidade, vereadores. Falo aquilo que sinto no coração e quando me bate uma dúvida, eu sempre fico no lado dos mais desfavorecidos. Não tenho vergonha de dizer isso. Bateu a dúvida, eu fico com a gente da minha gente, aqueles desfavorecidos, que vem anos e anos sucateado por políticos, por mentiras. E agora uso um jornal, um jornalista mentiroso, a vir a me atacar. Muitos queriam dizer que é mentiroso. Eu digo, porque eu não devo nada para ninguém, eu tenho a minha consciência limpa. Desculpa eu usar essa tribuna para ter que fazer esses esclarecimentos. Mas quem tem dúvida da minha pessoa, me procure. Ou me chame que eu vou até a casa. E tudo que fui acusado e estou sendo acusado, vão ter que esclarecer na justiça, vereador Tomate. Porque se acusou, tem que aprovar. Já chega lá para cima que um Brasil vivido de fake news, que tu abre a rede social, tu não sabe o que é verdade. Meu tempo está se passando. Mais uma vez eu peço à comunidade minha desculpa. Hoje nós temos visitas, as visitas não mereciam ouvir isso aqui. Só que eu sou um jovem vereador que sempre vou lutar pelo pequeno. Aconteça o que acontecer. Se na próxima, nem sei se eu vou me candidatar, se o que vai acontecer no futuro. Eu estou aqui para escrever a história nesse município e eu quero ficar conhecido por defender aqueles que mais precisam. Os grandes nem que têm que pagarem jornalista, têm que fazerem falcatruas para tentarem me derrubar, mas eu vou estar aqui firme e forte. Tenho mais 2 anos para usar essa tribuna para defender minha gente. E a minha resposta, meus amigos, é o meu trabalho. Fiscalizando leis, aprovando leis, criando lei e procurando emendas. Hoje, recebi o ofício de uma emenda que eu estava buscando para a linha da saúde. Consegui para a agricultura, consegui para a pavimentação do nosso município, R$250 mil para pavimentação, que já passou por essa casa aqui, já está dando esse início dessas obras, e hoje o ofício de mais R$100 mil para a saúde. Por que que eu busco emendas para a saúde? Porque quem me conhece sabe, me enxerga, eu estou lá no posto de saúde, pedindo junto com a secretária, quero até agradecer por sempre me receberem bem, estou lá procurando recursos, procurando exames para a população santo-agustense, porque eu quero me sentir útil nessa cidade, nesse mandato que eu tenho. E graças a Deus, a deputada Maria do Rosário, conseguimos essa emenda no valor de R$100 mil. Falando sobre caixas de água, falaram que lá no assentamento precisa de uma caixa de água. Faz muito tempo, corri atrás de emenda, consegui a emenda, o valor de R$50 mil. E eu quero dizer que não somente precisa de uma caixa de água lá. A coisa é urgente, vereador Horácio. Porque lá está sem tampa. Lá eles estão tomando água suja, com bicho morto dentro. Então eu acho que nós temos que ser verdadeiros e corajosos e contar o que está acontecendo. Sobre a vacina. Deixei deselegante da parte dos meu colega e do senhor doutor, acabando deixando a nossa comunidade, principalmente aquela que tem menos instruções, porque a maioria do nosso povo não tem uma faculdade, não tem um curso de enfermagem, ficam confusos sobre a vacina, mas nós temos que respeitar a lei de cima, nós temos que respeitar a maioria, e nós temos que respeitar o nosso povo. Então, se a nossa... Se pedem para nós se vacinar, nós temos que nos vacinar. Se não tiver exigência de carteirinha, vai virar a casa da mãe Joana, todo mundo vai entrar a hora que quer, e não se vacina, é com gripe, é com tudo. Eu tenho coragem de dar minha opinião, vereador. A minha opinião é essa. Não estou aqui para agradar todo mundo. E aqueles que não se agradam de mim, me desculpe. E aqueles que estão junto comigo, beleza, estamos juntos. Mas eu tenho opinião formada. Não sou manipulado por ninguém. Eu tenho meu posicionamento. E sou contra essa desobrigidade da questão do passaporte. Tem que ter passaporte sim, na minha opinião. Essa é a minha opinião. Também, rapidamente, deixar os meus sentimentos à dona Nilva Casaroli pelo seu falecimento. Nosso amigo Benhur. A minha professora Fabiana Casaroli, uma mãe é uma mãe. E meus sentimentos à família. Usando rapidamente, está terminando o meu tempo, sobre as quebras-molas do interior. Nós temos que ter respeito pelo interior. Se o povo pedir um quebra-mola, vamos lá ver, vamos atender e vamos fazer. Respeito a todos, fé em Deus e muito obrigado. Desculpa pelo meu desabafo e até a próxima oportunidade.
Convido o vereador Maico para subir os trabalhos da mesa.
Assumo os trabalhos. Declaro encerrado o espaço do grande expediente e as transmissões de rádio. Agradecemos a audiência de todos e convidamos todos a acompanhar a próxima sessão. Declaro aberto a ordem do dia. Sim.
Na
na ordem do dia, então, portanto, projeto de lei número 007, de 11 de fevereiro de 2022. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de monitor de escola. Acho que vou ler um pedacinho aqui.
Sim.
É definido como situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo a contratar pelo prazo de 6 meses, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, servidor para exercer a seguinte função: 1. Um monitor de escola nível 2, padrão 3, com carga horária de 30 horas semanais, para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SMEC. Acho que aí está tranquilo, né?
O parecer é na frente, vereador.
Na frente. Quer parecer?
Teria que estar muito atrás ali. Mas é só ali a comissão, então, aqui. É?
Tá. Também daqui. Começa a comissão de
Justiça, tá. E Justiça. Com pareceres favoráveis, então, da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Coloco em discussão. Alguém? Coloco em votação. Os favoráveis se permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Vamos para o seguinte, então. Projeto de lei número 008, de 11/2/2022. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de monitores de escola. Artigo 1º. É definido como situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo a contratar pelo prazo de 6 meses, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, servidores para exercer a seguinte função: 1. 9 monitores de escola nível 2, padrão 3, com carga horária de 30 horas semanais, para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SMEC. Então, veio para compareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Está em discussão para se referir do projeto? Ninguém? Coloco o projeto em votação. Os favoráveis se mantêm como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encerro a ordem do dia. Está aberto o espaço das explicações pessoais pelo tempo de 3 minutos, segundo o interesse. Como ninguém se manifestou, nada mais a tratar. Em nome de Deus, finalizo a presente sessão e fico os senhores vereadores e senhora vereadora convocados para a 4ª sessão ordinária de 2022, realizar-se no dia 3 de março no ano 2022, às 19h30. Até a próxima sessão. Fiquem com Deus.